Muito obrigado. A rigor, não pretendia fazer uma réplica propriamente dita. Todavia, tendo em vista algumas colocações feitas pelo eminente colega Dr. Marcos Probst, eu me permito algumas ponderações e espero fazê-las dentro de um lapso temporal o mais diminuto possível. Primeiro aspecto. O doutor colega observa que o governador do Estado simplesmente determinou a instauração, o prosseguimento do processo administrativo 4421. E que isso é o suficiente para descaracterizar a eventual alegação de crime de responsabilidade. Ora, não é exatamente assim. Houve uma série de interferências e medidas posteriores, de tal arte a se perceber que tudo não se limitou à mera assinatura para esse prosseguimento. Porque, no fundo e no raso, Sua Excelência, o governador do Estado, encampou o ato da Procuradora-Geral e do secretário da Administração, Jorge Tasca. Não estou usando aqui a teoria da encampação aplicada em sede de mandado de segurança que tenha um sentido estricto senso. É o ato de encampar, que tem verba legis mais ampla, no sentido de concordar com aquilo que está sendo feito. Então, houve essa encampação, ainda que posterior. Fui corrigido ao ser dito que o governador teria cumprido rigorosamente a determinação do Tribunal de Contas do Estado. Não é bem assim. Como se tivesse havido um cumprimento estrito. Porque, com o correr do tempo, os pagamentos mensais, na base de R$ 800 mil, ou mais, não sei, continuaram sendo pagos. Salvo engano meu, eu me retrato. No que toca ao Ministério Público, dizendo que o Ministério Público teria uma posição já definitiva, eu ponho um ponto de observação e asseguro que é absolutamente verdadeira a colocação feita no corpo do processo aqui, no sentido de que o conselheiro Newton Henrique Tremembol, que é do Conselho Superior do Ministério Público, da primeira turma revisora, admitiu o recurso administrativo do denunciante e entendeu que o seguinte: diante de tudo quanto foi dito, conclui-se que há sobradas razões para a instauração de procedimento investigatório, tanto quanto os representados, quanto contra o então Procurador-Geral do Estado, autoridade que deferiu o pedido de pagamento administrativo de vantagem dos procuradores. Isso aqui guarda similitude com a improbidade. Outro ponto que eu anotei aqui e que eu vou acoplar a referência à encampação lato sensu é que se aplica também aqui, muito embora não se trate de um instituto penal propriamente dito, a teoria do domínio de fato de Klaus Rochin, porque é de tanta importância a teoria do domínio de fato, porque ela se esparge a outros ramos do direito e não tem uma vinculação efetiva ao direito penal. Ou, por exemplo, a teoria da imputação objetiva. Então, há encampação e há domínio de fato. O último, segundo último argumento, né, quase a terror, hein, é que o Tribunal de Justiça decidiu essa questão. Porque o decano, por mais respeito que eu tenho, que aliás é um excepcional jurista, tá, assim decidiu. Então não precisa de tribunal e nem de tribunal de julgamento de impeachment. Basta ouvir o que o Sua Excelência, o decano, diz e acabou a história. Não é isso? E essa decisão atrairá recurso, irá não só por recurso especial ao STJ, mas recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, onde já existem lá montanhas de decisões acerca da impossibilidade de se utilizar o princípio da isonomia para equiparar com base em paridade salarial ou vencimental. E, por último, até para não ir além do limite que eu me permiti, dizer que, mitologicamente, não há aqui espada de Damocles sobre a cabeça do governador. Não há espada alguma, nem metaforicamente falando. O que há é um pedido de impeachment. Tá? E se é para usar alguma expressão mitológica, eu diria mais que está mais para leito de Procusto. E já que no final ele disse que basta um sopro jurídico para resolver esta questão e não ouvir mais o que a acusação está dizendo, eu, de repente, eis senão quando, lembrei-me de outro sopro, o do Mar Vermelho, quando o Moisés, na época do êxodo dos judeus, fugindo dos egípcios, levantando o cajado e com um sopro abriu o Mar Vermelho. Aqui não há ficção bíblica, aqui não há cajados. Aqui há a Lei 7.709, de 50, que caracterizou muito bem os crimes de responsabilidade praticados pelo denunciado. Muito obrigado.